Bom dia. Vamos fazer um resumo do que aconteceu no Senado nesta semana em relação a assuntos internacionais. Neste início de legislatura, um tema que voltou a ser abordado pelos senadores foi o caso do ativista Cesare Battisti, cuja extradição é pedida pelo governo da Itália. Uma carta enviada pelo italiano foi lida no plenário pelo senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Na mensagem, Battisti defende sua inocência das acusações de assassinato e alega que não teve a oportunidade de se defender no julgamento, onde foi condenado à prisão perpétua na Itália. De acordo com o senador Suplicy, Battisti estaria disposto a comparecer ao Congresso para dar explicações.
Se quiserem chamar aqui Cesare Battisti para explicar na Comissão de Constituição e Justiça se ele cometeu qualquer dos quatro assassinatos, eu estou convencido de que, se Vossas Excelências quiserem ouvi-lo, acabarão conversando como eu fiquei depois de tanto dialogar com ele. Como disse o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, o caso Battisti não vai afetar as extraordinárias relações de amizade e comerciais econômicas.
Por sua vez, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, considera que o ativista não deve ser ouvido pelo Congresso, pois já foi condenado pela justiça italiana.
A justiça brasileira não tem qualquer competência para rever decisão tomada em país democrático ou em qualquer outro país. É bom lembrar que ele foi julgado à revelia com amplo direito de defesa. Está condenado à prisão perpétua, porque ele é um assassino. Ele matou quatro pessoas e colocou o outro em incapacidade permanente. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é uma condenação.
O caso Battisti voltou ao Supremo Tribunal Federal após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter decidido, em seu último dia de mandato, manter o italiano no Brasil. Os ministros do STF analisarão se tal decisão está de acordo com o tratado de extradição assinado entre o Brasil e a Itália. Outro tema que foi acompanhado de perto pelos senadores nesta semana foi a crise política no Egito, onde multidões exigem a renúncia do ditador Hosni Mubarak. Enquanto aumenta a violência nas ruas e grupos ligados ao governo atacam os manifestantes pró-democracia, com um saldo, desde o início dos distúrbios, de centenas de mortos e milhares de feridos, Mubarak afirma que está disposto a deixar o poder, mas só em setembro, quando for eleito um novo presidente. Tendo governado o Egito nos últimos 30 anos, o ditador é um aliado-chave do mundo ocidental. Ele manteve a política do seu antecessor, Anwar Sadat, que assinou em 1979 os acordos de Camp David, que normalizaram as relações entre o Egito e Israel depois de várias guerras. A onda de manifestações contra Mubarak foi iniciada após os acontecimentos da Tunísia, onde o ditador Ben Ali foi deposto em consequência de protestos populares. No caso egípcio, o descontentamento é provocado principalmente pelo alto desemprego entre a juventude, mas também pela corrupção vigente no governo e a falta de liberdade e de democracia. E assim terminamos este resumo das atividades do Senado nesta semana relacionadas com a área internacional. O Conexão Senado continua com o apresentador Jefferson Dalmoro.